E o CBN Saúde começa agora, lembrando que você pode acompanhar esta entrevista pela live, facebook.com/radiocbnmaringá. E hoje o nosso entrevistado é o cirurgião plástico, James Palazzo. Nós vamos falar sobre dois temas que, aparentemente, pode parecer estranho para o nosso ouvinte, mas você vai entender melhor e ver a importância disso. Rinomodelação e orelha de abano. Acho que a segunda colocação, doutor, orelha de abano, todo mundo mais ou menos sabe o que é. A importância da gente se ater a esses dois tipos de ações, né? E o senhor estava comentando, vamos começar pela orelha de abano, que todos nós conhecemos e às vezes comentamos sobre isso. Como é que ela surge? O que faz uma pessoa ter essa deformidade na orelha?
A deformidade...
Ah, antes mais nada, bom dia, doutor.
Desculpa. Bom dia a todos que estão acompanhando. O fato da orelha em abano, ela tem um grau de genética influenciando, porque geralmente se observa em algum dos casais ou na família deles que vem propiciando essa deformidade. Ela pode ser dos dois lados ou de um lado só. Agora, geralmente o diagnóstico vai se propiciar. Como é que é esse diagnóstico? É avaliando a distância entre o crânio e a orelha, que a gente chama de ângulo da escafa. E geralmente essa deformidade se dá a nível da concha, que é a parte interna da orelha que faz aquele cavo. Nada mais é do que nem aquelas antenas parabólicas, que é para captar o som, né? Então é a mesma coisa, o ouvido, se ele é aberto, ele não é tão ruim, ele vai captar melhor o som. Mas em termos de observação do ser humano, a orelha melhor é aquela que está angulada junto ao crânio, né? Então isso faz com que se encare como uma deformidade. Na verdade, é uma forma da orelha estar aberta apenas, tá? Mas é passível de correção, e geralmente é uma correção cirúrgica. O que é muito difícil é que você vê vários ângulos na orelha. Então, a parte externa dela, geralmente, que a gente chama de hélix, ela não tem em algumas pessoas. E isso não é muito passível de correção cirúrgica. Então, quando você faz uma correção de orelha abano, é simplesmente para colocar ela na posição. Agora, se você deseja corrigir um lóbulo de orelha, ou às vezes dar uma forma melhor aqui, com destaque, porque às vezes a orelha dá um aspecto que tá meio comida, você consegue hoje com modelação também.
Mas aí existe algumas, como você falou, algumas situações em que isso não é possível.
Exatamente. Então, a orelha abano em si, a gente coloca assim, até os 27 dias que a criança nasceu. Então, a partir da primeira semana que ela nasceu, até 27 dias, levaram ao consultório de um cirurgião plástico para fazer uma modelagem com curativo e enfaixar a cada 2 a 3 dias, você consegue melhorar a posição dessa orelha. Por quê? Porque está sob efeito de hormônio feminino da mãe e nesse período é possível porque a orelha tem cartilagem e essa cartilagem fica mole. E esse amolecimento faz com que você consiga modelar. Depois desse período, não. Aí acabou o efeito do hormônio, já não tem mais como modelar. Aí você tem que aguardar pelo menos até os 5 anos de idade, que é quando a orelha já se definiu a sua formação, e a partir desse momento pode ser feita a correção se houver o diagnóstico da orelha abano. O mais natural é que se espere chegar na adolescência, pois a anestesia depois dos 13, 14 anos seria uma anestesia local, o que facilitaria muito a resolução desse procedimento, sem tanto trauma para a pessoa, não seja criança ou adolescente, né?
O senhor colocou que no recém-nascido, pouco mais de 20 dias de nascer...
Até os 27 dias.
É possível fazer isso. E tem que se colocar essa moldagem, né?
Isso.
Como é que se faz isso? E quanto tempo demora para poder pensar assim, pô, passou pela fase de moldagem, agora a orelha voltou...
Você vem a cada 2, 3 dias, a partir do 7º dia da idade da criança... Você vai fazer um curativinho, que é colocar um algodãozinho ou uma gaze, e vai modelar e fazer um curativo fechado, com uma bandagem para segurar a orelha na posição. Feito isso, depois de 2, 3 dias, porque a criança se movimenta demais, então é melhor refazer esse curativo, para evitar que ele fique viciado. Então você vai trocando esses curativos, em média 2 vezes na semana, até completar os 27 dias. Então vai dar uma média aí de 4 a 6 curativos que você vai trocar. Feito essa troca, vai se ver como é que ficou. Se condicionou e colocou na posição, é só aguardar a evolução dali para frente com uma faixinha que é normal. Ela vai evoluir bem.
Então eu posso fazer essa intervenção até o 27º dia?
Isso, e não é cirúrgica. Não tem cirurgia, não tem corte, nada. É só levar a criança, vai fazer um curativinho. É como se você trocasse um band-aid.
Agora, quando passa dessa idade, deixa eu falar, aí sim,
aí
esperar ser adolescente.
Aí não tem mais isso. Aí o ideal é esperar até os 5 anos... que é quando a orelha se definiu, pode-se fazer essa correção ali. Tem correções de orelhas porque elas são muito graves mesmo. Agora, o ideal é que se espere na orelha abano mais comum, que a gente observa mais abertura do ângulo apenas, que se aguarde até o início da adolescência, entre 13 e 15 anos, pois pode ser feito com anestesia local, gerando menos trauma, né, cirúrgico e físico doloroso para o adolescente, né?
Essa relação que a gente tem que ter com a orelha, principalmente essa questão que existe uma preocupação não só estética, como o senhor falou, né? Existe uma preocupação também com a qualidade do que a gente está tendo. Exato. Através do ouvido. Como é que as pessoas buscam isso? Isso é numa idade realmente depois de adolescente? Ou isso é um processo que pode ocorrer e acontecer mesmo na fase adulta? De repente eu estou lá e quero resolver aquele problema, estou com mais de 20, estou com mais com 30, 40, eu posso resolver da mesma forma ou não?
É um fato. Antes, na idade da criança, geralmente dos 7 aos 10 anos, o problema está na escola. Então, se você observa que ele está tendo problemas de aprendizado, com deficiência de notas, pode ser um problema psicológico de relacionamento com seus coleguinhas. Então, isso, se detectar que tem uma orelhinha abano, pode ser a causa desse problema da criança. E aí, sim, se faz necessário a troca, pois um efeito psicológico pode atrapalhar a evolução dela no na parte estudiante, né? Agora, do parte de vista... do pós os 30 anos, que são pessoas já adultas ou adultas mais velhas, aí já vai um problema dela se perceber com um problema que é necessário. Também tem um efeito psicológico, mas aí já de convivência, né? Ela não consegue se colocar na sociedade de uma forma adequada. E aquilo dá uma autoestima melhorada, então provavelmente é uma necessidade de se fazer nesse sentido.
E nessa mudança que a gente tem que fazer em relação à própria cirurgia plástica, porque essa modelagem é uma coisa que para muitas pessoas é uma novidade, né? Cirurgia plástica sempre vem com intervenção cirúrgica.
Exato.
Isso pode criar espaço para outras coisas, por exemplo, já vai falar daqui a pouquinho sobre o nariz, né?
Sim.
Nem sempre a cirurgia plástica trabalha efetivamente com a cirurgia, ou seja, é possível que o cirurgião plástico trabalhe daqui para frente de outras formas com o corpo das pessoas?
Sim, sim. Grandes mudanças, por exemplo, a gente vai falar muito disso daqui a pouco, mas o MD Codes nada mais é do que um código médico que foi criado pelo Dr. Maurício. Que ele fez? Ele deu uma grande tacada, ele observou que a colocação de determinadas substâncias de preenchimento em pontos estratégicos, da anatomia, da face principalmente, faz uma mudança e até uma, não só a modelagem ou a modelação, mas também o rejuvenescimento da pele, pois há um estímulo do colágeno nesse sentido. Então, porque todo, como eu falei no início, qualquer estímulo, seja cirúrgico ou seja de preenchimento, vai gerar uma inflamação, e essa inflamação vai gerar a produção de colágeno, pois, na verdade, vai haver uma migração de células para aqueles locais. Tá? Então, a modelação, de uma certa forma, ela vem para melhorar esse sentido. E a cirurgia plástica é quem começou isso daí também. Assim como, na década de 80, começou a lipoaspiração com o Dr. Ilou, que era um outro cirurgião plástico na França. E hoje a gente vê o sucesso que é a lipoaspiração, né? Uhum. Então as mudanças de tempos em tempos e a evolução, não só cirúrgica, mas também de procedimentos que complementem a cirurgia, a plástica sempre está atenta a essas mudanças, né?
Estou conversando com o cirurgião plástico, James Palazzo. Daqui a pouquinho vamos voltar para falar de rinomodelação.